Só para terminar com uma história,
pode nos também trazer um pouco de luz.
Depois eu te falo, então, tá?
Tá ótimo.
Na véspera de Hanukkah, no campo de Bergen-Belsen, fizeram uma seleção. Famosas seleções que eles faziam. Começaram a separar um para cá, um para lá, um para cá, para lá, para lá, para lá. E enquanto esses judeus eram levados para um canto, espancados, maltratados, obviamente, e depois que eles já estavam praticamente sem forças, quase mortos, os alemães davam um tiro nele. E assim começou a ter uma pilha de pessoas mortas na véspera de Hanukkah. Anoiteceu. E os vivos que estavam lá no campo começaram a se preparar para acender a vela de Hanukkah. Vela de Hanukkah não era uma vela. Vela de Hanukkah não tinha óleo. Essa vela de Hanukkah era um sapato de um dos presos. Pegaram um pouco de fios das próprias roupas. E como óleo, eles tinham a graxa do sapato. Se juntou um grupo e o Rebbe de Blücher, que estava preso nesse campo, depois da guerra ele saiu, ele que contou muitas das histórias que passaram por lá, se preparou para acender as velas de Hanukkah, a vela de Hanukkah. Ele acendeu o fogo e começou a fazer a brachá, a primeira brachá que se faz, a brachá de acendimento da vela, la dikner shel Hanukkah. Depois ele fez a segunda brachá, a brachá de Shasan Nisim Lavoteinu, que fez milagres para nossos pais naquele tempo. E ele parou um pouco e começou a olhar à sua volta. Pensou um pouco e começou a fazer a brachá de Shehayanu Vekiyimanu Vekiyanu Lasmanazé, que Deus nos deu vida e nos deu força para chegar a esse momento. Entre os presentes estava um sujeito, o senhor Zmaitkovsky, que era um dos líderes do Bund lá em Varsóvia. Bund era o grupo, o partido comunista dos judeus. Ele era um sujeito muito intelectual e adorava uma boa discussão de religião. E aqui também, ele não largou o costume dele. Quando o Rebbe de Blücher terminou de acender as velas, esse sujeito virou para ele e falou: Shapira, chamou ele pelo nome dele. Você é uma pessoa sábia, esperta, correta. Escuta, eu até entendo a necessidade de acender uma vela de Hanukkah aqui nesse campo para trazer um pouco de luz. Eu até entendo todo o significado histórico que tem na brachá que você falou aí, Shasan Nisim Lavoteinu, que Deus fez milagres para nossos pais. Também entendo. Mas a terceira brachá eu não consigo entender. Como você consegue agradecer a Deus, que Deus te deu vida e te deu forças para chegar a esse momento? Como você consegue falar uma brachá dessas ao lado dessa pilha de corpos dos nossos irmãos que foram mortos aqui, ao lado dessas velas de Hanukkah? Um momento que todas as pessoas estão andando aqui no campo como esqueletos e outros milhares estão sendo jogados nas fornalhas. Será que você está agradecendo a Deus por tudo isso? Será que você está agradecendo a Deus, louvando a Deus sobre isso? Isso, sobre isso dá para se falar uma brachá de Sheheyanu, que Deus nos deu vida para chegar a esse momento? O Rebbe falou para ele: você tem toda a razão. Quando eu estava para fazer a terceira brachá, você percebeu que eu parei um pouco. Eu parei porque eu comecei a pensar exatamente o que você está pensando agora. E eu me virei para virar para o Rebbe de Tzanz, que também estava com ele no campo, e outros rabinos que estavam lá, para perguntar para eles, de fato, se eu devo falar brachá de Sheheyanu agora ou não devo falar brachá de Sheheyanu. Mas quando eu virei para trás, e eu vi um público gigantesco, pessoas fracas, pessoas magras, mas pessoas muito devotas. Pessoas que estavam prestando atenção até aquele momento nas brachot que eu falei enquanto eu estava querendo acender essa vela. Eu pensei: se Deus tem nesse mundo um povo como esse, que no momento desses, onde as pessoas estão vendo do lado deles uma pilha dos seus irmãos que foram assassinados de forma tão cruel, eles estão firmes e fortes aqui para acender uma vela de Hanukkah, todos prestando atenção na brachá que eu acabei de falar agora, que Deus fez milagres para os nossos antepassados nessa data, se eu tive o mérito de ver, de fazer parte desse povo, eu tenho certeza que a brachá de Sheheyanu tem muito sentido em ser dita. Anos depois, quando o Rebbe de Blujov já morava em Nova York, aquele judeu mandou lembranças por uma pessoa, o Rebbe de Blujov. Ele falou para ele: saiba que aquelas palavras que você me falou naquela noite escura no campo criaram dentro de mim um consolo e uma luz e uma força para poder enfrentar todo o resto do sofrimento.